Bilhete!
Viva! Sejam bem-vindos a Tira Bilhete, podcast sobre laranja empapelada, que também manda bitados sobre filmes. Eu sou o David Neto e estes senhores de cicatriz assustadora, mas inocentes, são Francisco Correia e António Pinhão Botelho. Como
Olá.
Vão ele? Olá!
Vamos bem, ou seja, temos cicatrizes, mas não somos rapists,
okay? Eu tenho 21.
Cicatrizes?
Yeah.
Ou pontos?
Então.
Cicatrizes, assim, pequeninas e grandes.
Contaste?
Sim, uma vez contei. Tenho várias. Cortar-me com faca do pão, partir o queixo.
Ok.
São cicatrizes, mas pequeninas, não é?
Sim.
Mas uma varinha mágica, uma vez uma varinha mágica aqui no meu braço, deixou-me aqui uma cicatriz.
Estavas tu a fazer sopa ou era outra pessoa?
Ia fazer um patê e pressionei a varinha mágica para ver se estava a funcionar. E estava. Depois larguei. Depois, quando alarguei, ia arregaçar a manga. Só que quando eu arregaço a manga, aquilo ainda estava assim, por sorte, na velocidade. Estava assim a acabar de rodar. Foi engraçado.
Meu Deus, Chico, só mazelas. Isso é um ultraje.
É verdade, pá.
Tens cicatrizes que queiras partilhar, António?
Também partiste umas cenas. Cabeça?
Não tenho uma no... Cabeça?
Cabeça?
Fui operado ao pé, portanto tenho uma cicatriz um bocado...
Lembro-me.
Quando foste operado.
Okay. Quando fui operado, tenho uma no queixo, uma no abaixo do lábio inferior, tenho uma no ombro, tenho várias, mas
não. Tipo, é então, cicatrizes, mano. Eu acho que não tenho cicatrizes.
Então, se calhar, em termos de número, também estás a cataco.
Tu és betinho, mano. Tu tiveste a tua vida sempre em.
Eu roo as unhas, não sei se conta.
Eu roubo as unhas, já.
Ah, eu não.
Pronto, para além de cicatrizes várias. Que tal essa semana? Tem conseguido fugir dos traumas? Ou nem por isso?
Sim, vamos lá ver.
Sim, vamos lá ver. Resposta concisa. Mas está a correr bem a semana até ver, Francisco?
Está. É terça-feira hoje que estamos a gravar. Exato. Portanto, também não aconteceu grande coisa, não é?
Posso dizer que esta minha semana não está a começar muito bem, mas também é a chuva nas ruas.
Também é abril, não é? Olha, morreu o pai do Freaks and Geeks. Fiquei triste.
É sério?
Yeah.
Ok. Lembras do nome do senhor ou era só o pai do
Freaks and Geeks? Olha, havia há bocado. Para mim é o pai do Freaks and Geeks, mas é o John não sei o quê.
É o que está na lápide, acho eu.
Eles sim, é o John não sei o quê, fazer coisas com o John Belushi e outras cenas.
Ok. Muito bem, continuamos o ciclo Anda Bater Que Tu Bates Bem, dedicado a filmes de realizadores que são também atores, mas não nestes filmes escolhidos. O António traz aqui um filme que nenhum de nós os três tinha visto antes e pergunto-vos se isto já tinha acontecido.
O António já tinha votado neste filme.
Não, eu votei agora.
Não, no filme Affinity tens lá um voto neste filme de 5 estrelas.
Sim.
Será aquela altura da vida do António que ele começava a clicar nas coisas?
Só trouxe este assunto aqui para tirar a limpo.
Exato, não, pá, não, de facto não vi. Eu acho que foi daquelas coisas que fiquei tão... chateado com o spoiler do Martin Scorsese.
Foste classificar na filma de
vídeo. Achei que... Não, e a cena... Os 5 estrelas é exagerado. 5 estrelas em 10? Espera aí, não.
5 em 10, sim, no filme Infinity.
Ok. Sim, está bem. Então está... Olha, está perto.
Portanto, a tua classificação, sem ter visto o filme, até bate certo com a classificação
não,
que estás.
Não, dou um 6, 7. Mas, tipo, é mais um 6, dou 7 pela importância histórica do filme, mas...
Isto já tinha acontecido um filme que nenhum dos três tinha antes visto? Ou...
Já.
Eu mas acho que sim.
Tenho a ideia que não é muito comum, não é?
Eu acho que sim. Eu pelo menos já trouxe uns que não vi.
Sim, Espírita com Meia, tipo, eu não tinha visto.
Ah, mas esse eu tinha visto.
Okay. Pronto.
Não bate certo.
Para além da... Para além da polémica filme Affinity e classificação de um filme supostamente ainda não visualizado, queria só dizer, antes de avançarmos aqui para o trailer deste filme, que fomos notificados pelo Governo Civil a desqualificar esta escolha do António para este ciclo específico, porque a tia Aida Lupino tem um cameozinho no Elric da Colheita. Mas espera, como já estamos aqui juntos, se calhar continuamos a gravar.
Olha, é assim, homem, tu escolheste no ciclo do Nicolas Cage, tu escolheste um filme em que ele não fala.
Vais estar pago, dá pago isso.
Tipo, pronto, não, what the fuck.
Mas vi um fun fact que a senhora Mala Powers foi caracterizada para parecer o máximo possível com o Ida Lupino.
Fisicamente?
Sim.
Ok, ok.
Devia ser para chamar a atenção.
Olha, vi um filme de português da Susana Nobre, que é a Cidade de Rabat, em que a protagonista parece a realizadora, portanto, talvez. Mas também aquilo é meio autobiográfico. Portanto.
O da Leonor Teles também, a mesma coisa.
Ah, exato.
Ah, ok. Ah, enquanto, ou seja, quem está a realizar o filme faz com que a protagonista seja fisicamente parecida, é isso? Só numa de transposição corporal ou não?
Talvez, teria de lhes perguntar.
Olha, se os vires aí, entretanto, depois diz qualquer coisa.
Eu espero que esta história não tenha acontecido com a senhora daí da Lupino, para ela querer tanto que seja igual. Mas
pois, pois.
Não sei.
Quem sabe, espero que não. Esperamos que não, tia Ida. Aida. Uhum. Terceiro filme realizado e co-escrito pela tia Lupino, que tinha começado a representar quase 20 anos antes. Uma carreira profícua, tanto como realizadora como atriz, para além de alguns créditos como argumentista e produtora. Este filme tem dois títulos provisórios nos Estados Unidos, Nobody's Safe e o ligeiramente perturbador Nice Girl. Em Portugal é traduzido para Ultraje, no Brasil o nome é O Mundo é Culpado. Falamos hoje, caro ouvinte, de Outrage. When did you first notice the man following you? When did you first notice him?
Good morning, Andy.
Good morning, Ann. Well, aren't you the happy little worker this morning?
Oh, I certainly am.
Any particular reason?
Mm-hmm. There's 60 million men in this country, and I found the right one.
Mr. Walden, I'm sure it comes as no great surprise. I want to marry Ann.
But this is wonderful. Two pieces of chocolate cake, please, to go.
If I was your boyfriend, you wouldn't have to buy me no cake. You better make up your mind. I might be moving on next week.
Hey, beautiful!
Um drama com temas pesados e difíceis, particularmente por ser uma história sobre uma violação, ainda que não se ouça essa palavra durante o filme, porque o Production Code nos Estados Unidos.
Pois, eu fiquei a estranhar, mesmo tipo, nunca de violação ou violador, nunca se fala nisso.
Não.
Eles reescreveram o argumento.
Tipo um marginal.
Para tirar essas palavras.
Pois.
Ah, ia, grande cena, ok.
75 anos depois de ser feito, visto hoje, acham que há uma abordagem ou assim uma moral no final do filme algo datada, apesar deste pesado tema?
Sim.
Começa, Chico, por favor.
Opa, esta coisa, eu li algumas críticas no Letterboxd, que era esta coisa de a religião e o perdão religioso salvar, não é?
Uhum.
Que é um bocado isso, uhum. O fim, não é? Aquele priest, ou aquele gajo que eu também não percebo muito bem. Porque ele é todo engatatão, mas é um padre, não percebi.
Opa, fiquei meio creeped out com esse personagem, porque me parecia o Jimmy Fallon. Então tive o tempo todo a ver o Jimmy Fallon. Oh my God! You should be feeling so fine. You were raped, but you are fine.
Yeah.
Sim, desde que entra este ator que faz de Doc, este senhor Todd Andrews, para além de quando aparece na segunda metade do filme, eu próprio ficar na dúvida como ela, se ela vai violar também, porque é um bocado dúbio, não sei.
Sim, e aquele beijinho no final que lhe dá na testa, é um bocado, é muito estranho.
Sim, 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 sim. Pois acham que há... Ele tenta salvá-la... meramente pela fé ou há aqui outras intenções amorosas?
Não sei, mas a abordagem dela é sempre estranha, porque ela é sempre atacada ou acha que está a ser atacada por outros, não é?
Uhum.
E ele está sempre a culpá-la, no fundo, não é? Ela que é maluquinha e ninguém está a fazer-lhe mal. Isso é uma visão um bocado perturbadora.
Sim, sim, sim.
No fundo também é o que acontece na realidade, mas...
Não, tem aquela coisa muito estranha que é o... Ninguém sabe lidar com o trauma dela, não é? Tipo, as pessoas ficam, ela está a lidar com aquilo muito mal, mas eles estão a ser todos horríveis.
É, tipo, mulheres.
O namorado dela diz que até pode ser, o personagem pode ser bem intencionado, de saímos daqui, vamos ser nós, ninguém vai saber quem nós somos, casa comigo, vamos ter filhos, tipo... Ok, menos. Talvez...
Um bocadinho More forçado, se calhar. Sim, um bocadinho forçado essa... Quero vê-la bem demasiado depressa, não é? Mas isso é uma coisa da altura, do ano em que isto é feito, ou é o filme, é o quê?
Epá, eu acho que o filme tem, sim, uma aura muito... demasiado série B. que eu não gostei. Sim. Não sei, depois é assim um melodrama gigante.
O filme parece aqueles filmes de série B, como o Chico está a dizer, tipo de sci-fi ou de crime, em que tem tipo um setup gigantesco para uma resolução em 10 segundos.
Sim, e mesmo em termos de acontecimentos, parece que não acontece nada, não é? Há a fuga dela e depois só.
A seguir, eu gosto muito do início, acho que está muito bem. Acho que o mundo é muito giro, a cena do encontro dela no parque, a coisa dela pedir sempre a mesma sobremesa e o gajo que se revela o violador dela. Está sempre a vir aqui pedir isto é estranho, e portanto a fixação dele com ela já vem de trás. Acho que até ao momento em que ela realmente foge e chega à nova cidade, acho que o filme está tudo muito bem construído. A partir daí, parece só que tiveram a encher chouriços durante 50 minutos.
Que é toda a segunda metade, não é?
E o filme é bastante curto. E para uma pessoa sentir isso, diz muito.
Sim, e a dizer isso, se calhar concordo que em ação não acontece assim essa coisa para um filme de 1 hora e 15 minutos, mas a nível de temas complexos que tenta abarcar na narrativa, há um pó-porri de coisas, não é? Não
sou. Sim, mas eu acho que fica aquém. Acho que talvez por eles também não terem reescrito o argumento e tirar certas palavras, se calhar não, parece que não aprofundaram bem a questão. Sim,
que o filme tenta ir mais longe para a época do que queria, não é? Tipo, ou seja, do que poderia realmente ir e não vai por causa disso.
Portanto, por causa da censura que depois acaba por tirar as palavras.
Sim, do pudor e desta coisa também muito americana e religiosa e de moral das abordagens destes temas, acho que é...
Sim, tu sabes o que aconteceu e... Toda a gente parece saber o que aconteceu, mas parece que fica assim uma poeira só no ar. Parece que ninguém diz que poeira que é, não é? O que é que...
Se calhar ninguém quer lidar com isso, ou ninguém sabe como, não é? Pode ser uma ideia.
Não sei, então acho forçado, não sei. Acho que...
Mas, por exemplo, tem coisas muito bonitas de realização e de cena, por muito clichê que seja, eu gosto muito do caminho dela para o trabalho. Eu sei que é uma coisa, a cena do rumor, não é? Da ideia de que tu achas que todas as pessoas estão a falar sobre ti.
Ah, quando ela
está
a voltar
ao trabalho. Certo. Pela primeira vez, acho isso incrível. Mas depois, claro, que o culminar disso é claramente datado dos anos 50, um ataque de estrismo.
Sim, yeah. E ela residir e ter fugido depois de uma cidade chamada Capital City, que se presume uma cidade grande, até porque é um crime mediatizado. Que sai no jornal, não é? Por isso é que acaba por muita gente falar nisso, seja isso na cabeça dela ou não. Mas depois, de facto, como estás a dizer, entre o caminho da porta de casa e a página do autocarro, aquilo parece uma coisa de aldeola, tudo a comentar e a cochilar sobre aquilo que...
Eu achei que o filme tem muito ar de que foi feito nas traseiras de um estúdio.
eu por acaso eu achei fixe o equilíbrio entre toda a primeira metade do filme, é estúdio, que até acaba por ser um bocado mais claustrofóbico, não é? Até começa com o planinho de grua como
o Touch of Evil,
sim, também. E depois a outra segunda metade até acho que está minimamente bem equilibrado com as locations exteriores, tipo aquele Happy Place que ele lhe mostra debaixo da árvore e não sei o quê. Mas sim, filme série B do início ao fim, se calhar um bocado
sim, de fugir. Eu não achei muito bonito, por acaso. Tenho aqui a discordar com o António. Não
bonito
sei.
Porque o início, eu acho que...
Não, bonito visualmente, mas se calhar não disseste isso, se falaste só de realização.
Não, eu disse que acho que está bem realizado a primeira parte, até tem momentos muito bonitos e bem pensados. Eu acho que todo o stalking é muito fixe, tipo... É bem
neste
tomado.
Filme.
Sim,
não, no geral.
O stalking é uma coisa má.
Sim, não isto contexto.
Na stalkings externos aos narrativos. Mas...
Eu estava tipo, pá, isto se fosse o preto e branco do tempos modernos ou assim, era muito mais bonito. Achei.
Sim, mas depois tem coisas muito azeiteiras e muito de estúdio, porque parece que eles querem resolver os enredos e estão aí para caminhos muito, muito comuns, como a cena do outro gajo, o encontro com ela no carnaval ou lá na feira, em que tipo, quase mata o homem, tipo, toda essa cena tipo, que seca.
Yeah.
Mas ou seja, esta sequência... Não deixa de ser incrível como marco a coisa da Ida Lupino ter feito um filme numa altura em que era só controlados por homens. Agora, o filme em si não é incrível, não é. Acho que é mais o marco dela como realizadora do que o filme em si.
Uhum. E um tema que não existia em Hollywood, não é? Ninguém fazia um filme sobre uma violação, não é?
Sim, mas eu acho que mesmo assim, aquilo que voltando à coisa que o Chico estava a dizer, tendo em conta que provavelmente eles foram forçados a reescrever o guião, tu sentes que ela é salva pela moralidade, pela religião, pelo homem, não é? Tipo, ou seja, querem abordar aquilo, mas depois acaba assim, yes, a man saved you.
Eu até acho que é pior do que isso, porque não é só ele, pela questão da fé, como estavam a dizer, é todo o sistema que é o juiz e o advogado e... O Doc
parece que dei aquela crítica que eu vos mandei que encontrei, que era eu não sei se a Ida Lupino é uma feminista, não é?
Sim. A minha questão se calhar era mais tipo se é uma coisa de data de tempos bastante diferentes e de coisas bem datadas, mesmo que censuradas ou não aqui nos diálogos, ou se é de facto uma coisa que é bem diferente com hoje em dia, não sei. Ou seja,
mas acho muito fixe a coisa de notares claramente que isto é um género de filmes a surgir nesta altura e por caminhos diferentes do mainstream, não é? Com assuntos muito mais pesados. Tanto que ela, acho que ela e o marido abrem uma produtora com este filme.
Sim, tem mais coisas também com temas polémicos ou pouco comuns.
Uhum. Isso é fixe, é quase um cinema independente a surgir.
Sim, é interessante. Depois, a minha dúvida é tipo isto depois acaba por entrar lá na lista da viagem do cinema do Scorsese pela sequência, aquela sequência da perseguição, ou seja, aquelas sombras e...
Eu acho que também é um bocado uma homenagem dele ao Marco, que ela é como realizadora, como a grande primeira realizadora, e essa sequência de facto está muito bem feita. Eu acho que, por exemplo, o Scorsese, vindo muito da escola Roger Corman, tem um carinho muito por este tipo de série B, de onde vem a Ida Lupino, o Samuel Fuller, assim, uma data de realizadores, o Edward G. Ulmer, tipo assim, uma data deles que só fizeram assim, filmes muito pequeninos, que são adorados pela geração Corman. Uhum. Corman que lançou o Scorsese, o Spielberg, o Coppola, tipo essa gente toda, os Brad Packs, sei lá como é que eles se chamam.
Tu gostas de... Lá está, são histórias diferenciadas, não é? Tu gostas como o filme é tão pequeno, quase que forças o filme de ser uma história contida também, não é?
Sim, não há muito tempo para isso. Tu gostas da tensão dessa cena, Chico? Os pormenores de...
Pá, do caixote e não sei o quê...
Pronto, ia te perguntar se acreditas naquela cena vista hoje em termos de tensão crescente, o táxi desaparece, o velho.
Opa, eu senti que já vi melhores, não sei. Eu não entrei muito no espírito deste filme, confesso. E senti meio que estava a ver uma coisa super cartunesca.
Sim, ao mesmo tempo eu acho que está bem construída a tensão também na montagem, na maneira como aquilo é filmado, mas depois as coisas no caixote, como estás a dizer, a cair.
Não, demora muito, é uma repetição de muitas coisas até lá chegar. Apesar de acho que, que é fixe e que gosto do pormenor depois da buzina e depois do gajo virar a janela, há assim umas ideias muito Spielbergianas, tipo de storytelling que gostei bastante, mas percebo que demora imenso. É uma coisa que, que para mim não é mesmo credível, é ela não notar que é ele.
Sim. Pois.
Tipo, ela não conseguir. Eu percebo que é a coisa do trauma e o trauma é forte, mas tipo, ela literalmente via aquele gajo todos os dias.
Sim.
Se aquele mas, gajo exemplo, a reconhecia.
Desculpa, continua.
Não, isso, acabou.
Não, eu lembrei-me também, nessa cena da perseguição, lembrei-me do Cat People, das cenas de tensão.
É um bocadinho, olha, lembro-me.
Também referido na viagem do Scorsese.
Pois, eu acho que essas cenas estão muito. Acho que me agarraram mais, não é? Que é uma tensão mais. Sei lá.
Mais ali,
eu acho que não acreditei naquele gajo do café que é um violador. Achei muito à pressa a definição dessa personagem. Que é tipo, um café. queres dois bolinhos? Toma lá, então vais ter com quem? Ah, está bem, vou-te violar. Epá.
Não, ele entra logo pós-créditos, é a primeira cena logo com ele, não é?
Sim,
então,
sim,
essa
sim.
História, estás a vir sempre aqui a pedir duas fatias de bolo, como é que é? Estás a pedi-las.
São só dois guardanapos.
Não há tempo, nem em filmes B, em série B, para desenvolver a personagem do violador.
Sei lá, Twilight Zone faz isso bem. Em 20 minutos.
Sim, sim, sim. E aquela... Voltando ali àquele padre evangélico barra doc, barra o que é aquilo. Eu a partir do momento em que ele entra... Aí é que eu saí um bocado do filme. Deu aqueles olhares para o infinito. A recordar a vida. Aquele tira-me ali um bocado do sério. Mas aquela despedida final, aquilo é, a ideia é ser um amor impossível... Ou é ser uma coisa maior do que eles os dois e ela ser salva pela fé, como vocês dizem?
Eu fiquei com essa sensação, de que eu acho que aquilo é muito, bastante assexuado, que há uma espécie de carinho, e quase uma... para tirar ou seja, para contraste com o crime que lhe é imposto, né, que é uma coisa física, sexual, acho que a relação destes dois personagens são...
Tem que ser pura.
Uma coisa empática e não... Nem platónica, não sinto que seja... É uma cena de... Aquelas coisas muito americanas desta altura, da bondade, não é? De haver um pilar da bondade no filme.
Não é um final como a Casablanca, em que não pode acontecer. É que eu estou um bocado como ao Chico, eu acho que aquele beijo...
Eu também assustei com esse beijo, na verdade.
Não, ele é creep, eu achei que é o Jimmy Fallon, e o Jimmy Fallon também é sempre creep, portanto não...
E pronto, não consegues tirar o Jimmy Fallon da cara deste senhor...
As pessoas estão sempre a rir, tipo, desconfio.
Dizemos nós a rir.
Exato.
Estamos sempre a rir.
Tem 80%.
Eu ia dizer qualquer coisa, esqueci-me. Continuem.
Desculpa.
Não.
A mim, eu achei, ou seja, sendo uma coisa co-escrita por uma senhora e o seu marido na altura, realizada por ela, onde de facto é impressionante nesta altura ela ter essa possibilidade ou este poder, tendo em conta... toda a masculinidade do sistema de estúdios de Hollywood da altura e pronto, quiçá até hoje em dia, mas aquilo toda a parte do tribunal parece uma coisa muito condescendente e...
Sim, é tipo she's out of her mind, tipo logo
Pois,
também pode ter a ver com, ou seja, não havia muita mídia sobre isto e não sabia falar sobre isto, provavelmente.
Sim, acho que em tribunal usa-se a expressão temporary insanity para descrever, se calhar, aquilo que hoje nós já diríamos que é um stress pós-traumático ou uma coisa assim do género, não é?
Sim.
Ainda assim, não havendo a ciência desenvolvida nesse sentido... A questão de estarem os três homens à volta dela sem a deixar falar e a resolver aquilo tudo por ela é se calhar um bocado um feminismo, parece, pelo menos hoje em dia, um bocado paternalista, ou não?
Sim, mas isso é o que acontece normalmente, não é?
Pois.
Se tu vais à SIC Notícias a uma notícia qualquer de violação e tens lá bagajos, pronto, isto agora é sempre assim, né? Pá. Isso é realista agora.
Sim. É um pouco. Adoro que ela é assaltada e não acontece nada, nem encontra o gás, não sei o que, ela não consegue, mas ela está literalmente a ser assaltada, pronto, talvez não da mesma maneira, mas uma coisa hiper grave na mesma, e ela é que é. Ou seja.
É encostada, sim, ou seja, isto hoje em dia isto nem se
punha, não é?
Naquele
homem. Tipo, what?
É isso, era um bocado isso que eu também estava a perguntar. Hoje em dia isto não se punha no sentido em que ela diz não três vezes, ele continua, ela tem direito legal para pegar na chave de fendas.
Não, só te quer beijar. Estás a dizer, só te quer beijar.
Yeah.
É o argumento dele.
Exato, depois dela dizer que não, repetidas vezes.
Mas é engraçado porque há muitos pontos em que ela mostra que os homens são uma merda, não é? É tipo, no momento da violação, tens a própria violação e o gajo vai à janela, tipo, tem uma buzina, fecha a janela. todos os homens que ela encontra querem lhe saltar para cima também, é uma cena super awkward. Tens as raparigas a falar mal dela quando ela está a passar também. Há assim uma série.
É demasiado bonita, pobre coitada. Meu Deus.
Yeah. Não, que horror, não tens. Mas tipo, eu todas as minhas colegas, minhas amigas, desde a pré-primária, que quando passava, tipo, que são assediadas na rua constantemente, eram a mim da escola, portanto acho que é uma realidade bastante presente.
Sim, acho que o filme acerta ainda hoje.
Sim.
Lembro-me mesmo de tipo, estar com, não interessa com quem, mas com amigas de tipo na primeira e na quarta classe, a ver a caminho, entre a primeira e a quarta classe, a caminho da escola, e a ver piropos de Homens das Obras.
Pois.
Tipo, é weird, e acho que havia uma normalização deste tipo de comportamento cá, e ainda há, mas
estará melhor.
A nossa geração cresceu ainda muito com isso.
Supostamente aqui em Portugal podes ser multado pelo por piropos. Sim.
Acho muito bem.
Será que alguma vez aconteceu? Não faço ideia.
Pois.
Duvido pois. Muito.
Temos que mandar esse fact-checking. O Chico tinha citado aqui numas mensagens que trocámos antes de começar a gravar a tagline do filme: Victim of Attack, It Could Happen to Your Daughter Tonight. É o que diz no póster, não é? Este marketing CMTV para levar as pessoas a ver o filme agarrando-as pelo medo, isto ainda existe, talvez de uma forma não tão direta ou não?
Quem? Nos filmes?
Sim, para levar as pessoas ao cinema. Ou seja, tu tens um subtítulo a dizer It Could Happen to Your Daughter Tonight, é quase uma ameaça.
Há uma coisa de tu quereres agarrar o espectador, e especialmente nessa... As promessas destes filmes nessa altura, os taglines, essas coisas, eram sempre muito maior do que outra coisa do que o filme realmente era, não é?
Aquilo que dava, sim. Depois chegavas ao drive-in e não era assim tão...
Ao cinema, o que é que seja.
Sim.
Eles prometiam todo o mundo... The Summer Sensation! Yeah. With Black Cable!
Como é que... Mas uma coisa de terror, um thriller de terror psicológico, como é que é... Bem marketerizado hoje em dia para levar as pessoas ao cinema boca a boca?
Acho que é muito o fenómeno viral, publicidade. Se o teu filme é da A24, ganha logo uma coisa de nicho, né? E tem os nerds ficam todos malucos, como eu.
Certo.
Não sei. Eu gosto da ideia do marketing nesta altura ser assim uma coisa super elegante. Por exemplo, quando a Greta Garbo fez o seu primeiro filme falante, era Garbo Speaks. Era tipo...
Garbo Talks.
Ou Garbo Talks, desculpem. Né?
É que das outras quatro vezes que contaste essa história, era Garbo Talks.
Era Garbo Talks. E depois também é o Garbo Laughs, que é no Ninotchka.
Sim.
Então, filme que temos de trazer aqui. Do nosso grande
só que neste póster do Outrage é mesmo Victim of Attack. Quase o tamanho do
nome
título
do filme. Yeah.
Exato. Mas quase depois não dizem o que é.
Exato.
Sim.
O meu favorito é do Witness for the Persecution, que é o por favor não contes o final deste filme.
Isso é também vem no Diabolique, que é um filme francês do Clouseau, também tem esse no fim. Exato. Tipo, não seja você diabólico.
Mas no póster ou não?
Não, no fim do filme.
Ah, é que o Witness for the Persecution tem mesmo no póster.
Isso é bué da fixe porque engage bué, ou seja, dá vontade de ver e ao mesmo tempo pede para as pessoas que o vão ver sejam honestas e que não se falem um filme para os outros.
Isso é incrível.
É incrível. Hoje
já
se calhar
já não existe isso.
Já não é? Temos isso, não.
As pessoas exigem que tu tenhas visto no dia da estreia, né? O filme.
Exato.
Ai, anda tudo tão rápido agora.
Meu Deus, alguém põe um pause ou uma câmara lenta.
Exato.
Sim, acho que aquelas é os da Filmmakers Inc., que era a produtora que estavas a falar, Chico, da Aida Lupino com o esposo Collier Young, o esposo à altura deste filme, que co-escreve disto com ela, que tem o intuito de produzir coisas baratinhas, baixo orçamento, mas com esses temas sociais. E polémicos, pôr o dedo na ferida. Eles têm aqui realizados por ela, um Not Wanted, que é sobre uma gravidez fora de matrimónio. Depois é a história de uma mulher que contrai poliomielite. E depois, em 1953, é um filme chamado The Bigamist, que eu acho que o título é um bocado autoexplicativo.
Sim.
Mas de facto são coisas que não existiam enquanto histórias contadas no cinema.
É sempre um bocado de filmes sem MTV, tudo por tu disseste. Yeah.
Pois.
Por acaso tem este The Trouble with Angels para ver aqui.
Sim. E esta senhora supostamente começa a realizar porque está contratada como atriz pela Warner, rejeita mais do que uma vez alguns papéis que lhe trazem para representar, porque acha que ela está acima desses papéis escolhidos, e acaba por ser várias vezes suspensa, mas obrigada a ir ao lote do estúdio na mesma, então fica a observar o trabalho das outras pessoas. E pronto, e começa a realizar. E tem aqui uma lista interminável de filmes, tanto como atriz como realizadora, muita coisa, a tua visão também. Mas pronto, o meu primeiro filme de Aida Lupino.
Este foi o primeiro dela?
Foi o terceiro, acho eu.
Terceiro, como sim, realizadora.
Sim, como realizadora. E, sim, okay. E com argumentista. E com argumentista.
Uhum. Ok. Pensei que tinha sido mesmo o primeiro. Ok, não sabia.
Tenho quase a certeza.
Não, acredito. Vocês devem ter ido no IMDb.
Tá, isto é facilidade. 50,
53. Tem aqui um em 40, depois 49.
49, 50 e os dois em 50. O Outrage.
Estamos só a dizer números agora, é isso?
Exato. Bingo.
O podcast então... em que os apresentadores dizem números.
Não perca. Será que vão dizer o seu número favorito?
27. Ganhou.
Olha, não é o meu. Não era o que eu escolheria.
Diga o número, Anabela.
E que tal esta semana a nível fílmico?
Eu vi quando algumas coisas.
Foi? Houve tempo para tal?
Sim, sim. Vi, como estava a dizer, o Cidade Rabat da Susana Nobre, que fiquei ligeiramente desiludido, estava à espera de gostar muito do filme e fiquei só... não é que o filme seja mau, mas estava à espera mesmo de adorar. Acho que há mesmo uma coisa... muito presente no cinema português desde o querido mês de agosto, em que os filmes são sobre os filmes a serem filmados. É uma coisa muito autorreferencial e muito sobre aquelas piadas sobre figurantes e sobre o que é que está no catering. Tipo, essas coisas, estás a ver? Não,
mesmo
não,
o Taxi Jack também era um bocado assim.
Eu quero muito ver o Taxi Jack, ainda não consegui ver.
Mas olha, isso, uma dúvida. Nós, por regra, apreciamos bastante filmes sobre filmes. Isso não entra sim, nesse... Sim.
Não, porque, mas é o mundo do cinema português, percebes? É muito...
pequeno e restrito.
Pequeno é, essas coisas todas.
Sim.
Aquilo que, mas pronto, essa parte da rodagem dentro do filme, ainda por cima, pouco acontece no filme, é irrelevante. Mas pronto, aquilo é uma história verdadeira que lhe aconteceu a ela, portanto percebo que é a maneira dela contar a história.
E está em sala agora ou onde é que viste?
Não, vi... Sim, nos filmes da Academia, está a votação para os FIA, então eu faço parte, né? Vocês também podem fazer parte, pessoal. É só...
Tu dizes isso, já da... mas como é que
tens
é?
Que não vou ter pagar cotas? Agora. O Chico não é realizador, tens de pagar cotas.
Ok. Tens que ser acreditado como realizador e pagar cotas, exato. É isso? Ok.
Sim, mostra-me para lá, te inscreves-te. Eu recomendo a todas as pessoas que pertencem mais ou menos à área do cinema fazer o e-mail para a Academia.
Um dia faço um filme.
Porque depois há várias etapas. Quanto mais júnior fores, ou seja, menos currículo tiveres, pagas menos. E quanto mais cromo fores, pagas mais.
Ok. Para incentivar a ficar júnior mais tempo.
Mais uma cena para eu pagar. Mais uma cena para o cinéfilo precário.
Mais alguma coisa?
Bom, o que é que eu vi? Eu vi pouca coisa. Vi.
Ainda faltam-me uns quantos, mas podes que falar tu primeiro, Chico.
Ah, desculpa, achava que já tinha.
Não, mas vê.
Fazemos em ping-pong.
Então, eu também vou ser breve. Eu revi o Capitães de Abril, Maria de Medeiros. Podia ser interessante se não tivesse tantos momentos de humor batanetes lá pelo meio. Parece que metem lá umas piadinhas só para o comum espectador gargalhar durante a película, não é?
Sim. Bons tempos em que havia dinheiro para fazer.
Exato, mas pronto, tens aquela italiana a fazer de Salgueiro Maia.
Salgueiro Maia!
Que é tão credível como o Rui Carvalho, que faz de hotel aqui neste filme. Mas no geral, diverti-me. Passa a bola completa, António.
Foi só isto?
Ping-pong.
Ah, eu vi dois filmes que vou dizer já de seguida, porque vi o Roadhouse, a versão do Patrick Swayze e a versão do Jake Gyllenhaal.
Okay.
E pronto, e posso dizer que a do Patrick Swayze é abaixo de cão. É tipo, também houve uma altura em que filmes daqueles eram feitos e as pessoas diziam yes, more of this. E estranhamente, o filme do Jake Gyllenhaal, que não é bom de todo, diverti-me.
Okay.
Não sei como, porque o filme não é bom, não está meio realizado, tipo, tem coisa, as cenas de porrada são fixe, mas acho que ele tem um carisma ali. Acho que a Daniela Melchior não está mal de todo, nem a... Mas depois entra o Joaquim de Almeida a fazer de pai da Daniela Melchior, também assim.
Uau! Esquisito. Dupla participação. Tem
bué tugas.
Onde é que entra o... Há uma sequela que é Straight to VHS?
Não, há um sucesso dos anos 90, dos anos 80, com o Patrick Swayze.
E
agora havia este remake que não foi lançado para o cinema, foi direto para a Amazon Prime. Foi exclusivo.
Tinha ideia que havia um terceiro filme entre esses dois.
Ah, deve haver um qualquer de straight to video de não sei o quê, mas isso nem sei o que é.
Pois.
Credo.
Mas Jake Gyllenhaal, não sei. Eu acho. Sei que há pessoal que acha creepy, eu acho fofo.
Eu acho fixo.
Acho que já me
creepy
conquistou.
Creepy acho a irmã, se calhar.
Não, acho os dois fofos. Devem ser os dois. São dois nipple babies, não é? Portanto. Sabemos como é que é essa escória.
Chico, bola.
Pronto, vou terminar com um que na verdade são dois, que é o documentário do Steve Martin, que é dividido em duas partes, cada uma de uma hora e meia, que é uma parte chamada Dan, que é só com voz off dele e com momentos da sua carreira, até o início da sua carreira no cinema, ou seja, desde o início do comediante até o primeiro filme que faz. E a segunda é já com ele e com o Martin Short e com a Tina Fey, já são assim, a vivência dele hoje em dia.
Mas isso é um filme recente, é de agora?
É de agora, um documentário da A24, chama Steve Martin.
Ok.
Pá, e gostei muito de saber que ele é uma pessoa completamente normal, mesmo a parte dele agora, ele é só um gajo que gosta de andar de bicicleta. Teve muitas influências na adolescência e até namorou com a filha do Donald Trumbo.
Donald Trumbo.
Não é o Trumbo, é o Trumbo. Que foi que conheceu a arte, e o gajo é um colecionador. O gajo gasta a fortuna dele toda em hoppers e tudo. O gajo tem a casa cheia de quadros desses. E é muito interessante. E arranjei umas cópias de vários filmes da filmografia dele que tenho de ver. Acho que há um que segue um pouco aquele que já analisámos aqui, o Dead Man Don't Wear Plaid.
Sim.
Que é o Pennies from Heaven. Já viste esse, António?
Não, acho que não.
Que segue a mesma lógica, que é o musical com o Steve Martin, só que cada vez que ele canta são gravações de filmes antigos.
Okay.
Se for uma mulher a cantar, é mesmo a voz de uma mulher, e ela a fazer lip-syncing. Parece-me engraçado.
É giro. Vamos ver se aguenta um filme de longa-metragem, não é?
Sim, e é do Frank Oz, esse filme.
Ah, fixe.
Por isso deve ser engraçado. E pronto, foi isso que eu vi.
Vais-te dedicar esta semana...
Sou pelo Marlon Brando.
Vais-te dedicar esta semana, então, a ver a filmografia...
Sim, interessou-me os falhanços dele. Os filmes que ele achava que iam mudar a vida dele, que em que ele deu tudo, e depois não. Ele nunca teve sucesso.
Mas a vida continua, desde que os óperas continuem também na parede.
Exato.
Queres escolher um filme?
Chico. E tu não viste nada, David?
Por acaso abri a lista e acho que não. Terminei a série que já tinha comentado aqui no episódio passado, ou no anterior, o Antidistúrbios. E foi das minhas coisinhas televisivas que já vi nos últimos tempos. Acho que não vi filme nenhum. Mas pronto, fico ansioso para saber o que é que o
pronto, eu dou-te um filme para veres, então,
por favor,
está difícil. Nós vamos aqui voar para os anos 70, para uma realizadora também, para um filme chamado The Heartbreak Kid, da Elaine May, que é atriz muito conhecida, foi mulher do Mike Nichols. Era a dupla conhecida May and Nichols, ou Nichols and May.
Performance and Together, não era?
Exatamente, e chegaram a ter uma série, e ela realizou uma série de filmes foram 4 ou 5. Eu já vi 2, que é o When You Leave, com o Jack Lemmon e o Mike and Nicky com o Cassavetes.
E isso ainda não?
Só que nesses ela entra, não, por isso não poderia ser. Então, The Heartbreak, que é um filme que eu tenho para ver há muito tempo.
Ok, ok. Tudo a sacá-los da lista, sim senhor. Heartbreak Kid 72.
Exatamente. Há dois remakes, um deles eu vi no cinema.
O remake com o Ben Stiller.
Yeah. Eu vi esse. Drew Barrymore e Ben Stiller, yeah.
Não te apetece repetir, então, tipo...
Esse não, porque eu vi no cinema e ainda não andava nestas andanças e já achei péssimo na altura.
já te fez muita comichão, ainda assim.
Mas este é um marco da comédia romântica e da comédia americana.
Boa, para mudar aqui um bocadinho de género também, muito bem. Uhum. António,
nunca vi, estou entusiasmadíssimo.
Muito bem. É já a seguir, vamos ver e voltamos já no próximo episódio, caro ouvinte, para falarmos de Heartbreak Kid, da senhora Helene May. Até lá, veja também o que lhe apetecer ver, bom, mediano, desagradável.
Sim, acho que é sempre bom.
Sim.
Há que abrir os horizontes.
Sei lá, ou o Fifty Shades of Grey.
Mas isso tu ainda vais aprender a gostar desse filme.
Foste tu que cresceste aqui.
Exato. Foste tu que cresceste. Expandimos os teus horizontes, António.
Exato.
Ainda vais gostar um dia desse filme. Ainda o vais rever. Não sei lá, mas o Heartbreak Kid, no próximo episódio. Tenha uma ótima semana, caro ouvinte. Beijinhos grandes. Bons filmes.
Bons filmes.
Bons filmes, bebezinhos.
Tira bilhete. Epa!